Este é um podcast da Rádio Observador. Pode ouvir a rádio também em 98.7, na Grande Lisboa, e 98.4, no Grande Porto.
Tudo pronto para a edição de Pet Radio. Já está connosco nesta tarde em direto o médico veterinário Nuno Paixão. Nuno, bem-vindo mais uma vez.
Boa noite a todos.
Olá, boa noite, Nuno.
Oh, Nuno, hoje vamos falar de dentes.
Exatamente. Uma coisa que toda a gente se lembra dos dentes dos cães, não é? Normalmente não com uma coisa muito boa. Quando elas estão com os dentes de fora, toda a gente se lembra bem disso. Mas há aqui várias coisas que a gente tem que se lembrar. Os nossos animais de companhia estão a durar cada vez mais. Isso é bom, é sinal que estamos a dar melhor qualidade de vida. É bom porque eles estão bem. E não nos podemos esquecer que isso também faz com que apareçam muitos problemas que inicialmente não apareciam, porque os dentes acabam por se estragar. Isso, eu costumo dizer, se nós temos que lavar os nossos dentes, pai, 3, 4 vezes por dia, e mesmo assim temos imensos problemas de dentes, então imaginem os nossos cães e os nossos
animais,
gatos.
Exatamente.
Há muita coisa que as pessoas não se apercebem, porque a dor de dentes é uma coisa que se transmite. Não é? Eu tenho que dizer, dói-me os dentes para... É um bocado como a dor de cabeça, eu tenho que dizer, dói-me a cabeça. Não é por carregar na cabeça do meu paciente que ele vai mostrar a dor. Mas de certeza absoluta que eles têm dor de cabeça. Não duvido muito, têm todos os mecanismos fisiológicos para isso. E a dor de dentes é uma daquelas dores que é frequente nos nossos animais e que é muito pouco diagnosticada.
Mas existem sinais que devemos estar...
Existem sinais, sim. Primeiro, mau hálito. É daquelas coisas que as pessoas normalmente apercebem-se facilmente. Hoje em dia a nossa intimidade com os nossos animais é cada vez maior. É natural que a gente se aproxime da boca deles. E o mau hálito é um dos mais frequentes. E é a grande queixa que as pessoas vêm nos dizer. Depois temos descoloração de dentes. Dentes que ficam mais para o castanho. Dentes que ficam mais para o cinzento. Temos dificuldades em deglutir. Porque eles deixam de mastigar corretamente, ou mastigam sempre do mesmo lado, ou então até podem mesmo ganir ou mostrar algum sinal de dor, fecham-se os olhos quando estão a mastigar. Isso é uma daquelas coisas que pode levar. Outra das coisas que também passa um pouco ao lado, mas nós não nos podemos esquecer que a boca dos nossos cães e dos nossos gatos é um pouco mais comprida, então o céu da boca tem mais contacto com o nariz. Isto quer dizer que há sintomas de nariz que podem estar relacionados com os dentes.
Como por exemplo,
algumas inflamações no nariz, rinites, aquelas coisas. Inclusive há uma coisa que nós chamamos o espirro reverso. Ou seja, em vez de ser para fora, em vez de ser o pff, que a gente está mais habituado, é aquele para dentro. Okay? Isso pode ser uma inflamação do nariz que vem diretamente das raízes dos dentes. Os caninos, que são dentes grandes, eles têm quase... mais dente dentro do osso e da carne, né? Do que fora. E eles estão muito junto ao nariz. Portanto, até infelizmente, uma das coisas que acontece quando há má higiene são as fístulas oronasais. Ou seja, temos um buraco, um orifício que vai desde a boca até ao nariz e faz estas ligações.
Como é que eu convenço um cão ou um gato a lavarem os dentes? Okay. Já é difícil convencer uma criança. Agora...
Mas é possível. Por passos hoje em dia a gente consegue quase tudo. O ideal seria nós começarmos quando eles são cachorrinhos e gatinhos. Começar a brincar com eles, começar a pôr o dedo dentro da boca deles, tentar começar a massajar com calma. Isto também é possível nos adultos. Massajar as gengivas, tocar-lhes, se eles não tiverem patologias ou se eles não tiverem ainda doença da boca, eles vão aceitar bem. Depois começar aos poucos a colocar pasta, e aqui é um ponto importante, a pasta de dentes para humanos não serve para os nossos cães. É natural que eles deglutam, que eles engolam a pasta, e a pasta com flúor, eles não a devem engolir. Portanto, a de humanos não serve, mas existem pastas de dentes para cães e gatos
e
que podem ser
igual?
Usadas.
E a escova pode ser a mesma?
Pode ser a mesma, uma escova mole, não daquelas rígidas. Existem umas escovas que até são duplas, têm duas cabeças, que até é bom porque assim conseguimos ir logo escovando dos dois lados dos dentes. E com calma, com muita brincadeira, com muita comida ao mesmo tempo, que muitas vezes é o que temos que fazer, conseguimos fazer isso. Há muitos cães que têm sangramento da gengiva, que também é um dos sinais. E, infelizmente, quando normalmente eles vêm à consulta, já é tarde demais, a gente já vai perder tantos dentes. Quando começamos a limpar aquele tártaro, aquela pedra toda que se acumula nos dentes, os dentes começam a cair. Isso é uma frustração muito grande, porque podíamos ter salvo aqueles dentes e agora temos um paciente que perde qualidade de vida.
Estamos a falar de cães e os gatos. Os gatos normalmente são mais difíceis, ou não?
São um bocadinho mais difíceis, se bem que hoje em dia
são
os
mais
gatos
ariscos, não
são. Eles, eu não diria ariscos, eles são mais senhores deles próprios, não é?
Tá bem. Compro essa ideia.
Compro essa ideia, não é? São mais senhores deles próprios. Mas mesmo assim, hoje em dia é fascinante a forma como aqueles donos de gatos verdadeiros, os tutores de gatos verdadeiros, sabem lidar com eles e conseguem convencê-los a fazer muitas dessas coisas.
Com alguma paciência, tudo se consegue.
Tudo se consegue.
Não é assim?
Recomendo. Cuidado, só aqui uma coisa muito rápida. As nossas limpezas de dentes de cães e gatos, para serem efetivas, eles têm que ter anestesia geral. Pode ser mais rápido ou menos rápido, mas reparem que o problema não é só tirar as pedras que estão visíveis, é aquelas que entram no saco gengival, ou seja, nós temos que levantar a gengiva e retirar tudo o que está lá. Temos que proteger a via aérea para eles não engolirem aquelas coisas todas, portanto temos que ter um tubo na traqueia para eles não aspirarem a todos estes conteúdos. Isso só é possível com anestesia geral.
Ou não, em relação à lavagem em si, qual é a frequência, mais ou menos?
Bem, o ideal seria fazermos pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Quanto mais ele estiver habituado, melhor. Até para não massacrar, não fazemos escovagens muito longas. É preferível fazermos escovagens mais curtas, mas divertidas e mais frequentes, do que estarmos a fazer uma muito longa, que depois eles chegam a um ponto em que já estão fartos, não querem estar ali, e tornam a experiência desagradável. E tornando a experiência desagradável, eles não vão querer mais.
Claro,
e não
claro
vamos convencer, garantidamente.
Reforçamos esse aspecto. A pasta de dentes que nós usamos
não serve para os nossos cães e gatos.
Não serve, é perigosa, portanto, atenção.
Exatamente.
Precisamente. Fica então essa chamada de atenção. O Nuno Paixão é médico veterinário e junta-se a nós sempre à sexta-feira a esta hora para o Pet Radio. Nuno, obrigada. Até para
a
semana.
Bom fim de semana.
Obrigada. Obrigada.